feitos com serragem, pó de café e outros materiais. Tudo começa bem cedo, ainda antes das 8 horas da manhã. Os tapetes cobrem 2 quilômetros da Avenida Cândido de Abreu, com mais de 120 paróquias envolvidas. A programação no Centro Cívico segue à tarde, 1h30, com momentos de oração e música. Depois, às 3 da tarde, a Santa Missa celebrada em frente à Catedral Basílica. E logo na sequência, os fiéis saem em procissão da Praça Tiradentes até a Praça Nossa Senhora de Salete, levando o Santíssimo Sacramento. Esses e outros destaques ao longo da nossa programação.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Bom, são 9h39. Lembrando a você a entrevista que nós fizemos agora há pouco com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, afirmando, entre outras coisas, foi uma longa entrevista, falamos sobre muitos temas, né? Afirmou, entre outras coisas, que pediu a retomada das sanções com base na lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, durante uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É um dos destaques do site tmc.com.br. Se você está nos assistindo, você já vê um frame, né? Podemos dizer assim, né? Um instantâneo da entrevista que nós fizemos ao vivo agora há pouco aqui no TMC 360. Ele relatou ter participado do encontro ao lado do senador Flávio Bolsonaro, vice-presidente americano J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio. De acordo com o ex-parlamentar aqui do Brasil, eventuais medidas dos Estados Unidos devem, ou melhor, deveriam atingir indivíduos específicos e não o Brasil como país, que foi tudo o que aconteceu no ano passado, e essa fumaça está voltando a nos assustar agora em 2026. Bom, 9h40.
Vamos para Brasília falar com a Lívia Braz. A pressão sobre o ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, aumentou nos últimos dias por causa do avanço das investigações envolvendo o BRB, o Banco de Brasília, e o Banco Master. Lívia, quais são as últimas informações, por favor?
Olha, Joana, ontem o deputado federal Rodrigo Hollenberg, que é ex-governador aqui do Distrito Federal, ele disse que o ex-governador Ibaneis Rocha, ele teria comandado as operações entre o Banco Master e o Banco de Brasília. E aí ele cobrou que o ex-presidente do BRB, do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa, que a gente lembra, está preso, cobrou que ele revele às autoridades quem foi que participou dessas negociações de compra entre os dois bancos, quem recebeu esses recursos e qual foi o destino desse dinheiro que está sendo investigado, mais aí de 12 bilhões de reais. Eu conversei há poucos minutos com o deputado Rodrigo Hollenberg e ele me disse que nenhuma operação desse tamanho, desse porte, aconteceria sem o aval do então governador Ibaneis. Lembrando que o BRB, o Banco de Brasília, é um banco público cuja a maior parte das ações pertence ao governo do Distrito Federal. E aí a pressão aumentou ainda mais depois de uma entrevista que foi dada pelo ministro da Fazenda, Dario Durga, à revista Veja. E aí o ministro diz que o problema envolvendo o BRB tem uma origem criminal. Chegou a dizer, inclusive, nessa entrevista, que o ex-governador Ibaneis está sendo investigado e poderia, inclusive, ser preso. E aí, quando eu questionei, né, hoje de manhã, o deputado Hollenberg sobre as consequências para o governador Ibaneis, se elas viriam só mesmo depois de uma delação premiada de Paulo Henrique Costa, Hollenberg foi bem taxativo ao responder. Vamos ouvir.
Com certeza, basta o Paulo Henrique Costa dizer a verdade. Na hora que o Paulo Henrique revelar a verdade, e todos nós estamos aguardando isso, que é preciso saber quem recebeu o dinheiro, para onde foi o dinheiro, onde está esse dinheiro, para que esse dinheiro seja recuperado para cobrir o rombo do BRB. Nós estamos falando de 12 bilhões de reais que foram desviados do BRB, que foram através de compra de títulos falsos. Os responsáveis por isso têm que ser presos, seus bens têm que ser sequestrados e o dinheiro tem que ser devolvido para cobrir o rombo do BRB. Não tem.
Bom, a gente entrou em contato com a defesa do ex-governador Ibaneis Rocha, mas até agora eles não responderam aos nossos questionamentos.
Essa era uma, como diriam os especialistas no esporte, eu não sou, uma caçapa cantada desde o ano passado, quando a gente começou a falar sobre essa negociação, ou essa quase negociação. Valeu, Lívia Braz. A gente volta a conversar com Brasília daqui a pouquinho. De Brasília, a gente vai para o Rio de Janeiro agora. No Rio, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a inelegibilidade, do ex-governador Cláudio Castro até 2030. Os ministros rejeitaram os recursos da defesa de Castro, que foi condenado por abuso de poder político e econômico. Isso foi nas eleições passadas, de 2022. Vamos à capital fluminense com você, repórter Beatriz Trindade.
Os sete ministros do TSE rejeitaram os recursos que tentaram modificar a decisão tomada em março desse ano e mantiveram a condenação do ex-governador Cláudio Castro. Com essa decisão, segue valendo a inelegibilidade dele por abuso de poder político e econômico, além de condutas vedadas e captação ilícita de recursos durante as eleições de 2022. Durante a sessão, foram analisados alguns aspectos do processo, como Castro renunciou ao cargo de governador antes da conclusão do julgamento. Alguns ministros concordaram que esse movimento impede a cassação do mandato. Foram levados em julgamento os recursos apresentados pela defesa do ex-governador, além dos advogados do deputado cassado Rodrigo Bacelar e do Ministério Público Eleitoral, que pedia pela cassação expressa na decisão. O primeiro a votar foi o relator, o ministro Ricardo Cueva. Ele rejeitou todos os recursos e argumentou que a renúncia impediu a aplicação da cassação. A maioria dos ministros seguiu seu voto e apenas dois se puseram a favor de determinar a cassação do mandato, afirmando que é a punição exigida e necessária para esse tipo de fraude. Apesar da decisão, a renúncia de Castro não afasta a condenação por abuso de poder nem a pena de inelegibilidade que foi mantida. No mesmo julgamento, o TSE também rejeitou por maioria o recurso apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, que defendia a realização de eleições diretas para a escolha de um eventual sucessor no governo do Estado. Agora cabe ao STF definir como será uma eventual sucessão no Palácio Guanabara, se por meio de eleição direta com a participação dos eleitores ou indireta, realizada pela Assembleia Legislativa do Rio.
Bom, 9:45, após uma década sem monitoramento no litoral pernambucano, a Universidade Federal Rural de Pernambuco vai iniciar um projeto novo de rastreamento de tubarões que circulam pela costa do estado. E você se lembra, a gente comentou bastante aqui, só essa semana duas pessoas foram atacadas em praias do Recife, da região metropolitana, né? Quem traz os detalhes é a repórter Carol Oliveira. Diga, Carol.
O projeto foi selecionado na 19ª rodada do edital Ciência no Governo, programa cientista retado, e contará com investimento superior a R$1 milhão ao longo de 24 meses. O objetivo é compreender os padrões de deslocamento e comportamento das espécies de tubarão que frequentam a costa pernambucana, produzindo informações capazes de auxiliar políticas públicas para prevenir novos incidentes. Atualmente, o monitoramento permanente ocorre apenas em Fernando de Noronha. Com o novo projeto, a iniciativa será ampliada para todo o litoral continental, tendo como foco prioritário o trecho de aproximadamente 33 quilômetros entre o Cabo de Santo Agostinho e Olinda, área considerada crítica para a ocorrência desses incidentes. A expectativa dos pesquisadores é que as informações obtidas permitam identificar áreas de maior risco, compreender o comportamento dos tubarões ao longo da costa pernambucana e também fornecer medidas de prevenção mais eficazes, reduzindo as chances de novos incidentes com banhistas, moradores e turistas.
Pois é, ainda mais nessa véspera de feriado, muitas pessoas procurando, claro, a praia, moradores da região. Então, é preciso ter bastante atenção. Por falar em véspera de feriado, as rodoviárias de todo o país já estão se preparando para o aumento no fluxo de passageiros. Espero que não tenha ninguém nos ouvindo, nenhum ouvinte, você ouvinte, para que você não esteja pegando um ônibus agora para ir para o feriadão, porque é muito cedo ainda. Tem uma quarta-feira inteira para trabalhar pela frente e tem gente que vai trabalhar quinta e sexta. Então, feriadão só a partir de quinta, Felipe. É um recalque, sim. Em Curitiba, é recalcada, sim, saiu. O terminal rodoviário deve registrar uma movimentação 9% maior do que em comparação ao mesmo feriado do ano passado. O que isso significa, hein? A repórter Isabela Miranda traz mais detalhes pra gente.
Mais de 21.600 embarques devem ser registrados na rodoviária de Curitiba durante o feriado de Corpus Christi. Entre quarta e quinta-feira, a previsão é que 610 ônibus deixem a capital paranaense. O principal destino dos passageiros é o interior do Paraná, representando 45% das viagens. Em seguida, está o estado vizinho, Santa Catarina. Os viajantes também optaram por sair de Curitiba e irem até o litoral do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O feriado de Corpus Christi ainda deve levar mais de 81 mil passageiros ao aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O movimento previsto entre os dias 3 e 7 de junho representa um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a administração do terminal. Até domingo estão previstos cerca de 570 voos entre pousos e decolagens, ampliando o fluxo de passageiros no terminal paranaense.
A venda de veículos novos no Brasil cresceu 15%, 15,3%, nos cinco primeiros meses deste ano, com 2.230.000 unidades comercializadas. O resultado é o segundo maior para o período, isso desde 2011, segundo a Fenabrave. O desempenho inclui automóveis comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários. Para a entidade, o avanço reflete a demanda aquecida e os efeitos de programas de incentivo como o Carro Sustentável e o Move Brasil, além de medidas que reduziram preços e facilitaram acesso ao crédito. Portanto, estamos falando de incentivos, olha só. Os veículos contemplados pelo programa Carro Sustentável registraram um aumento de 31% nas vendas em comparação ao período anterior à implementação da iniciativa. Os maiores crescimentos foram observados nos segmentos eletrificados. Vendas de veículos híbridos somaram 121 mil unidades até maio, alta de 77,9% em relação ao mesmo período de 25, e os veículos elétricos apresentaram crescimento de 181% no acumulado do ano, alcançando 69 mil unidades vendidas.
Vamos agora falar de esporte. Opa. João Fonseca foi eliminado nas quartas de final de Roland Garros. Perdeu para o tcheco Jakub Mensik por 3-0. O brasileiro, atual número 30 do mundo, encerrou uma campanha histórica no Grand Slam francês aos 19 anos. Apesar dessa derrota, que a gente, claro, lamenta, Fonseca recolocou o Brasil entre os 8 melhores de Roland Garros depois de 22 anos. Antes dele, o último brasileiro a alcançar as quartas de final tinha sido Gustavo Kuerten, em 2004, Guga. A campanha ganhou destaque, aliás, pelas vitórias sobre Novak Djokovic, dono de 24 títulos de Grand Slam, e sobre Casper Ruud, duas vezes vice-campeão em Paris. Com esses resultados, Fonseca deve subir para a 25ª ou 26ª posição no ranking mundial na próxima atualização. Um fenômeno e um jogador, um atleta muito promissor. Ainda teremos muitas alegrias, felicidades com o João Fonseca representando o Brasil.
Bom, e voltamos a falar direto dos Estados Unidos. O Leandro Bodaquian está ao vivo de lá, traz as atualizações sobre os preparativos para a Copa do Mundo. Já que você falou em fenômeno, Joana, ele também é um fenômeno, mas ele está com a camiseta de outro fenômeno, né? O capacete de Ayrton Senna, o grande campeão brasileiro de Fórmula 1. Diga, Bodaquian, bom dia para você.
Bom dia, Felipão, bom dia, Joana. Com um orgulho maravilhoso, né? Todo mundo que passa, olha a cena. Bom, é o seguinte, estamos aqui, 8:51 em Nova Jersey, dia do primeiro contato da imprensa com a seleção brasileira, que acontece daqui a pouco no hotel onde a seleção está concentrada, né? Ao todo ainda a gente vai ter até o começo da Copa, na próxima quinta-feira, mais 44 amistosos envolvendo as seleções. Hoje, por exemplo, Marrocos, né, primeiro adversário do Brasil, vai a campo, enfrenta a equipe de Madagascar. Na semana que vem, na véspera do jogo, tem jogo de Portugal, tem jogo da Inglaterra, e é sempre importante por conta das lesões. A gente está vendo a Copa do Mundo ser novamente na metade da temporada, né? A última Copa foi no fim de temporada brasileiro, na verdade, né? Meio de temporada agora, fim de temporada europeia, do resto do mundo. O Arrascaeta, por exemplo, tem uma lesão parecida com a do Neymar, né? Uma lesão na panturrilha, e pode ser cortado da seleção uruguaia. As lesões agora passam a ser um problema também, não só para o Brasil, mas para outros é país que também tem jogadores importantes. Então, muita calma nessa hora, os amistosos preparatórios ainda rolam até o pontapé inicial na próxima quinta-feira.
Estamos acompanhando, estamos de olho. Bom trabalho para você, para todo o nosso time aí. A gente volta a se falar ao longo da programação.
Será um prazer, Felipão. Um abraço para vocês, até a próxima.
Abraço, valeu, bom trabalho. Bom, tá na hora de falar da nossa enquete novamente. Só tem uma notícia.
Tem uma última notícia falando de tecnologia. A Meta fez concessões no programa interno de monitoramento depois de fortes protestos dos funcionários. O projeto chamado de MCI rastreia cliques do mouse e teclas digitadas para treinar os modelos de inteligência artificial da empresa. Os funcionários poderão pausar o rastreamento por até meia hora caso precisem checar algo pessoal. Apenas um grupo muito restrito poderá pedir para sair totalmente do programa, como trabalhadores remotos com problemas de conexão, profissionais que lidam com dados ultrassensíveis ou quem trabalha longe de tomada, já que o software consome muita bateria. Em áudios vazados de uma reunião interna, o CEO Mark Zuckerberg defendeu a iniciativa. Disse ver pessoas muito inteligentes fazendo coisas é a melhor forma de a IA evoluir rápido, ou seja, rastrear o que as pessoas fazem, essas pessoas super inteligentes. Zuckerberg garantiu que dados são usados puramente para alimentar os modelos, talvez seja essa justamente a questão, e não para vigilância ou avaliação do desempenho, completando que, se o projeto funcionar, a Meta deve fazer mais ações parecidas no futuro. Que doideira! O que significa a palavra intimidade hoje em dia? Limites no trabalho, né? O que significa?
Aliás, no Esfera Conecta de ontem, né? Nós falamos justamente sobre essa questão de quem são os dados hoje. De quem são os seus dados? Onde estão os seus dados?
Ou seja, né? De quem somos nós hoje?
Exato, de quem somos nós. Se alguém te responder essa pergunta, você pode acreditar? Essa foi uma das perguntas feitas ontem no nosso evento e a resposta foi, infelizmente, sou obrigado a dizer, se você não assistiu. Olha, não acredite, porque muitas vezes as pessoas não sabem com quem estão os seus dados. Essa questão de cyber security, né? Cibersegurança, inteligência artificial, blockchain, é bom prestar atenção, porque não é que as coisas vão acontecer, elas já estão acontecendo faz bastante tempo. Bom, vamos falar então dos números finais da nossa enquete, que é vinculada a essas últimas notícias desses últimos dias. Essa semana foi pesada, né? E assim, cá entre nós, estamos na quarta-feira ainda, né? Essa crise com os Estados Unidos é sim um motivo de preocupação para você ou não? Não estou nem aí, ou mais ou menos. Bom, são quatro opções e venceu muito. É muito um motivo de preocupação para mim, não no caso Felipe Bueno, mas para quem respondeu aqui. Muito, 41%, não, 25%, um pouco, 19%, ainda não, 15%. Esse foi o resultado da nossa enquete. É óbvio que a semana é curta, mas não, né? Justamente por causa desses acontecimentos. Tem reunião hoje em Brasília, reunião ministerial, né? O governo federal trabalhando em três frentes para minimizar, né, a fumaça toda construída em torno desse assunto. Claro, essas medidas têm um prazo para valer ou não, né? Mais ou menos um mês aí, simplificando toda essa conversa. E aqui na TMC, nós seguiremos trazendo para você as informações, nós seguiremos acompanhando. Não é isso, Jonathan?
Acompanhando tudo que muda muito rapidamente. Afinal, ontem mesmo nós estávamos discutindo e falando sobre as consequências de uma taxação, uma tarifa específica. Hoje já falamos da possibilidade de outra. E vale reforçar, estamos falando de possibilidades. Até o momento em que elas entrarem de fato em vigor, nós ainda falamos sobre possibilidades, sobre anúncios. Como nós conversamos agora pouco com um professor, especialista, economista. Ele nos disse, sociólogo.
Isso é mais interessante, hein?
Ele nos disse que neste momento, então, equipes de ambos os governos devem muito provavelmente estar conversando. Hoje terá uma reunião ministerial do presidente Lula para definir os próximos passos. Tudo muda muito rapidamente. A gente fica aqui com a missão de trazer a repercussão, de trazer os impactos, de entender as consequências, mas agora, neste momento, pode estar acontecendo algo que vai mudar e amanhã teremos novos fatos para traduzir para você, porque aqui na TMC, no TMC 360, a gente traz os fatos de um jeito que importa para sua vida, a gente separa as informações de um jeito que você consegue entender, que você consegue até, às vezes, gostar de um noticiário mais pesado. Felipe Bueno.
Professor César Bergo, um abraço para ele, professor da Universidade de Brasília, conversou conosco. Bom, tá na hora, tá na hora de acabar e daqui a pouco será a hora do quê? Do almoço e depois do quê? Jona Trépico, da sobremesa, ou sobremesa desta quarta-feira. Que mania de achar que é sexta. Tá zen, zen.
Você não
zen.
Tá de plantão?
Fica zen, Jona Trépito. Convidada. Ouviu? O pessoal tá rindo de você. Não, não. A convidada é a monja mais famosa do Brasil. Autora de mais de 30 livros, Monja Cohen. Que estará conosco às 14h, depois do papo de craque aqui.
Eu vou ficar até as 14h, então, pra ver se a monja consegue me ajudar a ficar zen. Visto que a minha dupla não estará de plantão e eu estarei de plantão. Algo que não me parece muito correto, mas a chefia entende que sim. Então, vambora. Vambora! 9h58, muito obrigada pela companhia. Amanhã tem TMC 360, amanhã tem informação, amanhã tem prestação de serviço, amanhã tem nós todos, a nossa redação quase inteira aqui para você, trabalhando para você. Até amanhã e uma ótima quarta-feira.
Beijo,
tchau, Felipe, até segunda.
TMC 360, traduzindo, muito completo, passa por tudo, quem escuta sabe. Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação. Conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Não faça isso.
Eu tô achando o Lucas e o Batista muito agitados ultimamente. Que tá acontecendo? Por isso que hoje o sobremesa vai ser zen. Vamos trazer a monja mais famosa do Brasil, a Monja Cohen, aqui no Sobremesa. É hoje, depois do almoço, às 14h, aqui na TMC. Quem escuta, sabe.
Faltam 8 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, apoiadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia, para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica, TNC.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Na TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe.
10:02, chegamos com o Paraná TMC desta quarta-feira, hoje dia 3 de junho de 2026. Em Curitiba temos sol, mas temperaturas baixas ainda, apenas 12 graus em Curitiba, e a máxima prevista para hoje é de 18 graus, segundo o CIMEPAR. Vamos juntos a partir de agora até 11 horas da manhã com as notícias que importam para você: informação, entretenimento, esporte, para quem sintoniza 100.3 no rádio ou para quem nos acompanha pelas plataformas digitais. Nosso site tmc.com.br tem também o app da TMC para você compartilhar conosco essa programação ao vivo de graça no seu smartphone. Tem também o nosso YouTube, tem a nossa rede social, várias formas de você sintonizar o conteúdo da TMC, seja no rádio, seja nas plataformas digitais. Uma quarta-feira que para alguns, senhor Leonardo Gomes, já tem uma carinha de sexta-feira, né?
Opa, estamos aqui.
Muito bom dia a você, expectativas aí pro feriadão?
Expectativa para poder dormir um pouquinho até mais tarde, para poder dar uma ajeitada. Sempre tem alguma coisa para fazer em casa, né? A gente pega esses dias aí, momentos de folga para isso, mas eu estarei aqui e Ângelo, ou melhor, estarei em casa e o Ângelo Spire vai seguir por aqui, né, Ângelo?
É, um pouquinho mais cedo, né? Fazendo esse horário ali das 6 horas da manhã e seguindo, é claro, até o Paraná TMC, porque seja no feriado, seja no fim de semana, a TMC vai te acompanhando também, trazendo as principais informações do dia. De plantão estarei eu e a Olivia Marques pela manhã. Juntos a gente vai te atualizar, tanto no rádio quanto nas redes sociais, de tudo que está acontecendo aqui na cidade. Mas isso é assunto para amanhã, e hoje, quarta-feira, tem muita informação e é claro que nós seguimos te atualizando com os principais destaques do dia. A gente traz como um dos destaques reportagem do Jornal Plural, que revelou que a Câmara Municipal de Curitiba tem virado uma espécie de central 156 de luxo. Esse levantamento da Rosiane Correia Freitas mostrou que o número de requerimentos enviados à Prefeitura pelos vereadores bateu um recorde. Quase 41 mil pedidos apenas no ano passado. Esse volume é mais que o dobro do registrado no ano anterior e tem revelado uma mudança de perfil de trabalho. O detalhe que chama atenção é que 3 de cada 4 pedidos são de serviços básicos, como tapar um buraco, trocar uma lâmpada. Historicamente, a Câmara nunca tinha passado da marca de 26 mil requerimentos e apenas no ano passado foram 48 mil.
O detalhe é que o cidadão pode pedir esses reparos sozinho e de graça pelo telefone ou aplicativo 156 da Prefeitura. No entanto, os vereadores transformam esses pedidos em requerimentos oficiais para atuarem como intermediários do serviço público. Quando o buraco é tapado ou a árvore é podada, o gabinete recebe o crédito. A manobra funciona como uma espécie de pedágio político.
Nos outros destaques do dia, a Polícia Federal foi às ruas nesta quarta-feira para acabar com uma rede de contrabando de cigarros. Os agentes federais saíram cedo para cumprir 19 mandados de busca e apreensão. Prenderam 5 pessoas em flagrante em Curitiba e região metropolitana. A investigação da Operação Vietato começou depois que um homem foi flagrado transportando uma carga ilegal que veio do Paraguai. A partir disso, a polícia descobriu um esquema que envolvia grandes fornecedores e chegava até aqueles pequenos mercadinhos de bairro. Os alvos dessa quadrilha vão responder na justiça por contrabando e associação criminosa.
A Polícia Civil realizou uma grande operação nesta quarta-feira para derrubar um grupo suspeito de comandar o tráfico de drogas nos Campos Gerais do Paraná. As equipes cumpriram 6 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão na cidade de Ipiranga e nos municípios vizinhos. O principal fornecedor de drogas da quadrilha foi identificado e já tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. Esse homem é apontado como responsável por crimes violentos motivados pela disputa por pontos de venda de drogas na região. O bando também é investigado pela morte de uma mulher por cobrança de dívidas e por usar contas de laranjas para lavar dinheiro.
E tem mais ainda nessa região do estado, um grupo que usava um salão de beleza e um brechó de fachada para vender emagrecedores ilegais foi alvo da polícia também. A investigação mostrou que o esquema era bem organizado, com divisão de tarefas. Uns ficavam responsáveis por importar, outros por transportar, outros por armazenar e, por fim, aqueles que vendiam os produtos aos consumidores pelas redes sociais. Duas pessoas acabaram presas em flagrante por armazenarem medicamentos sem procedência. As equipes recolheram cerca de 200 frascos de remédios proibidos, emagrecedores que entraram no país ilegalmente, além de mais de 1.400 cigarros eletrônicos. Ação concentrada na cidade de Castro, Campos Gerais do Paraná, pertinho aqui de Curitiba. O dinheiro e as máquinas de cartão da quadrilha também foram apreendidos e o material perigoso passará por perícia antes de ser destruído.
Dois empresários e uma advogada foram presos preventivamente por venderem terrenos de loteamentos clandestinos no norte do Paraná. O Ministério Público descobriu que o trio criminoso arrecadou mais de 3,5 milhões de reais, enganando 62 famílias na área rural de Ibiporã. O grupo atuava sem qualquer tipo de autorização da prefeitura para dividir e comercializar os lotes na região. As prisões aconteceram durante a segunda fase da Operação Miragem, conduzida pelo GAECO de Londrina. A justiça também mandou bloquear os bens dos investigados para tentar devolver o dinheiro suado das vítimas.
No destaque nacional, a Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo criticou o prefeito Ricardo Nunes e o senador Flávio Bolsonaro, este último pré-candidato à presidência pelo Partido Liberal. A confusão começou depois que os políticos afirmaram que uma investigação contra a produtora do filme Dark Horse, que conta a história de Jair Bolsonaro, teria motivação política. A operação mira um contrato suspeito de 108 milhões de reais assinado entre a Prefeitura de São Paulo e um instituto. A dona dessa empresa investigada também é a dona da produtora de cinema que faz o longa-metragem do ex-presidente. Os delegados reagiram às críticas e defenderam o trabalho técnico das equipes que foram às ruas ontem.
O que é notícia no mundo, você acompanha também aqui no Paraná TMC. Um ataque lançado pela Rússia contra a Ucrânia matou pelo menos 22 pessoas e deixou mais de 100 feridos entre a noite de segunda-feira e a madrugada de terça. O exército ucraniano informou que as tropas de Moscou dispararam mais de 650 drones e 70 mísseis balísticos. A capital Kiev viveu momentos de terror com as sirenes tocando sem parar durante toda a madrugada. Moradores precisaram correr desesperados para buscar abrigo nas estações subterrâneas de metrô. Um prédio residencial de 24 andares chegou a desabar após ser atingido em cheio por um míssil, deixando dezenas de vítimas presas sob os escombros.
No destaque do futebol, o atacante Pedro Rocha senta no banco dos réus do STJD hoje à tarde. O jogador do Coritiba será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela expulsão na derrota por 3-0 contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no último sábado. O atleta foi enquadrado no artigo que pune jogadas violentas e corre o risco de pegar um gancho de 1 a 6 partidas de suspensão. O árbitro da partida relatou na súmula que o coxa branca atingiu a panturrilha do adversário com as travas da chuteira. Pedro Rocha é o vice-artilheiro da equipe nesta temporada, tem um papel importante no esquema tático de Fernando Seabra e claro que os advogados do Coritiba vão atuar para evitar qualquer suspensão, além daquela de um jogo já prevista pelo próprio cartão vermelho.
E no noticiário cultural, o cantor Lua Santana confirmou o retorno a Curitiba para uma apresentação no Estádio Couto Pereira no final deste ano. O show da turnê Registro Histórico está marcado para o dia 5 de dezembro e celebra os 18 anos de carreira do artista. O espetáculo promete embalar o público com os grandes sucessos que marcaram marcaram gerações de fãs e dominaram as rádios do país. As vendas abrem para o público na próxima semana, no dia 12 de junho, mas os valores dos ingressos ainda não foram revelados. Essa é a mesma turnê que arrastou mais de 70 mil pessoas para a capital paranaense, inclusive com a gravação do DVD, e bateu recorde de público.
Pois é, acho que a Isabela Miranda foi até nos dois shows que
foi,
teve na arena, né?
Participou, cobriu aqui pra gente na TMC, chegou a fazer uma pergunta pra ele na coletiva de imprensa e agora ele retorna, mas fora desse público limitado, entre aspas, né? Porque mais de 70 mil, mas limitado à gravação do DVD. Agora pode ser que outros fãs consigam acompanhar aqui na capital.
Então foram dois shows na Arena da Baixada e agora mais um show no Couto Pereira, uma turnê pelos estádios curitibanos também. 18 anos de carreira, Leonardo Gomes, eu sinto a idade pesar. Imagina, quando gente. Eu vejo esse tipo de coisa.
Meteoro da Paixão era 2008,
eu
me lembro muito bem.
Eu lembro de ter ido a um show em Caiobá, choveu, que era uma desgraça. O Luan Santana, piada de tudo, eu acho que ele não era nem maior de idade ainda. Não sei quantos anos tem o Luan Santana, ele deve ter mais ou menos a minha idade ali, né? Ele deve ter nascido no começo dos anos 90.
Tem 35 anos, 91, exatamente.
É, não, ele é um pouquinho mais velho, então.
Não, ele já tinha 19 anos já em 2008.
É, mas eu lembro assim, não, que mesmo, assim, 17. Tinham vários artistas que hoje não são mais tão importantes na cena brasileira, quer dizer, tem a sua importância, mas não são nomes com o mesmo peso, o mesmo gabarito que tem hoje o Luan Santana, e ele abriu para toda essa galera, né? Eu tô falando aí de Hugo Pena e Gabriel, Inimigos da HP, que claro, em 2008 eram bandas bem estabelecidas, mas que agora em 2026, né, se a gente tivesse um festival, digamos assim, certamente no line-up o Luan Santana seria o headliner, né? E eu lembro que em 2008 participei aí desse show, acho que mal, nem terminou o show, de tanto que choveu em Caiobá, se minha memória não falha, e tava no ápice ali do Meteoro da Paixão, que lançou, catapultou Luan Santana pro sucesso. Então já são 18 anos de carreira, Luan Santana retornando a Curitiba agora para mais um show da turnê Registro Histórico. 12 de junho também, Léo, acredito que alguns casais apaixonados aí vão escolher, né? Escolher o ingresso talvez como um presente.
Pode ser.
Fica a dica aí pro Gabriel. Vamos juntos até 11 horas da manhã, você participando pelo WhatsApp 41 995 66 1003, 995 66 1003, o WhatsApp da TMC para você compartilhar a sua mensagem e a sua informação, para você que sintoniza 100.3 FM, para você que acompanha a nossa programação ao vivo pelo site tmc.com.br. Lembrando que lá no nosso site, o canto superior direito, piscando em laranjado, tem o ao vivo. Você clica ali e depois em 100.3 FM Curitiba, é o terceiro player, você já ouve a nossa programação. Ou ainda mais facilmente pelo app da TMC. É só procurar por TMC na sua loja de aplicativos, você baixa gratuitamente o app e conecta com a nossa programação. Se você não puder acompanhar simultaneamente, a gente te entende, a vida tá corrida, né? Nem sempre a gente pode parar, ouvir, acompanhar em tempo real, mas você não fica sem o conteúdo da TMC. Tem informação, entretenimento e esporte lá no nosso Instagram, e hoje, Leonardo, o dia começou com muitas informações, e é claro que o nosso Instagram também já tá recheado de notícias, né?
Já tá bombando, como sempre, muita notícia e informação. Acessa lá, é arroba TMC Paraná, o Instagram é bem simples, basta você pesquisar, procurar pela rádio, você vai encontrar. Inclusive um vídeo que está repercutindo e muito, abrindo um debate, um verdadeiro debate mesmo, no nossa caixa de comentários ali, de uma publicação, a primeira do dia que nós trouxemos, um vídeo realmente que impressiona, porque a gente tem um cidadão, uma pessoa comum, que estava circulando ali pela, bem pertinho da Praça Rui Barbosa, perto da Voluntários da Pátria, no centro da capital, e ele ouve e percebe e vê um criminoso, aquela gangue da Correntinha, né? Que tá infelizmente espalhada por toda a região central e bairros nobres também ali, como Batel em Curitiba, que é do lado do centro, e como o nome já sugere, eles vão lá e arrancam a correntinha, mesmo que não seja ouro, depois eles vão ver se tem algum valor para eles, mas eles arrancam, machucam as vítimas. E aí esse cidadão viu e ele tentou impedir, ou pelo menos pegar essa corrente e devolver pro dono, pra dona, só que aí ele acabou agredido pelo assaltante e por mais três criminosos que estavam com ele. Uma quadrilha, literalmente, que estava ali na região da Praça Rui Barbosa, um ajudando o outro. Até para uma situação como essa, uma imagem que está tudo gravado, tudo por câmeras de segurança. E lá no nosso Instagram a gente tem a vítima sendo agredida, mesmo com essa boa ação, né? Tentativa de ajudar. E aí tem o debate também das pessoas que estão em volta, porque a gente está falando do Centrão, gente. Muita gente. 2 horas da tarde, ninguém ajudou. Naquele momento ali, ninguém fez nada. E muita gente criticando isso, além da questão da insegurança na região central, porque demonstra, 4 criminosos vão lá, espancam uma pessoa no meio da rua, cometem os crimes e é isso. Eles não se escondem. E tá lá no nosso Instagram, dê a sua opinião, coloca pra gente lá na caixa de comentários desta publicação no @TMC Paraná. Além disso, operações em andamento. A operação da Polícia Federal que nós trouxemos há pouco contra o esquema de venda de cigarros paraguaios, nós temos imagens dos cigarros que foram apreendidos e também imagens de armamento e mais detalhes dessa operação dos mandados judiciais, ordens judiciais cumpridas aqui no estado do Paraná, na região metropolitana de Curitiba principalmente. Além disso, mais detalhes do caso Lorenz Nogueira na Câmara Municipal, agora falando, na verdade, dessa comissão processante que fica travado, ou aquele prazo, inclusive de 90 dias, está travado porque um dos vereadores sorteado, inclusive o que seria o relator, Mauro Bobato, ele alegou estar impedido de analisar esse caso. Já Isabela Miranda traz os detalhes, mas a gente tem um spoiler no @TMC Paraná. Acesse, segue a gente lá, @TMC Paraná, sempre tem muita informação.
Informação, entretenimento e esporte em 100.3 FM e também pelo nosso Instagram, @TMC Paraná. Vamos com a informação do trânsito para você que se desloca pela cidade, para você que se prepara para se deslocar por aqui. Temos uma nova rotatória na estrada do Santa Cândida. Trânsito no cruzamento ali da estrada com a rua Antonino Teixeira, ele vai passar a fluir com mais segurança, segundo a expectativa da Prefeitura de Curitiba. São intervenções que já estão acontecendo por ali pelas equipes coordenadas pela Secretaria de Governo Municipal por meio da Superintendência de Manutenção Urbana. O pessoal estava solicitando modificações por ali. Essas solicitações via Central 156 foram analisadas pelas secretarias responsáveis pela área e agora está em projeto, ou melhor, em execução, a nova rotatória da Estrada do Santa Cândida, que foi desenvolvida pelo IPUC, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Então temos, além da nova rotatória, temos também recuperação de 900 metros de asfalto e mais calçadas que vão cobrir uma área de aproximadamente 450 metros, com o objetivo de facilitar a circulação de quem passa por ali. É uma revitalização que tem o objetivo de melhorar a segurança no trânsito e também para quem está passeando ali pela região, né? Nos passeios, nas calçadas, todo o entorno será também revitalizado. Fique atento também porque amanhã, Corpus Christi, teremos muitas ações no Centro Cívico de Curitiba. Essas ações começam logo cedo, portanto, durante a madrugada teremos bloqueios na Avenida Cândido de Abreu. Em que ponto? Em toda a extensão. Se você conhece o Corpus Christi de Curitiba, sabe que os 2 quilômetros da Avenida Cândido de Abreu ficam tomados pelos tapetes. São mais de 120 paróquias em Curitiba participando, né, deste evento. Corpus Christi de Curitiba é reconhecido, inclusive pelo Vaticano, como uma das maiores manifestações, celebrações católicas do mundo. Então teremos mudanças no trânsito também, alguns cruzamentos bloqueados, além de toda a Cândido de Abreu interditada para o tráfego de veículos. Fique atento você que se desloca pela região do Centro Cívico, porque amanhã teremos essas modificações, desde cedo até o fim do dia, porque ao final da tarde, depois da missa na Praça Tiradentes, na Catedral Basílica, marcada para 3 horas da tarde, o pessoal sai em procissão até a Nossa Senhora de Salete, até a praça, onde terá palco, terão shows, orações, música. Então até a noite o trânsito fica bloqueado no Centro Cívico. Nesse momento, a linha verde também sofre com congestionamentos devido a um acidente. Eu tô falando da linha verde norte, um pouquinho depois do cruzamento com a Vitor Ferreira do Amaral. Então, ali na altura da rua Suécia, um acidente deixa o trânsito mais lento. O trânsito já era lento devido a obras na região. Com esse acidente, a situação fica ainda mais preocupante. Então, quem se desloca na linha verde norte, desde o Atuba até o Jardim Botânico, deve ficar atento, porque no cruzamento com a rua Suécia, na altura, ali na mais ou menos naquela altura, temos esse acidente que deixa o trânsito um pouco mais complicado. Vários trechos em obras na cidade também. Você fique atento na Avenida Comendador Franco, na altura da Rua Guabirotuba, vários trechos em obras também exigindo a atenção de quem vai se deslocando sentido viaduto do Colorado. Chegando à Rodoferroviária de Curitiba, temos bloqueios também, desde o viaduto do Capanema até a Mariano Torres, e um pouco mais à frente na Avenida 7 de Setembro, temos aquelas interdições na altura da Praça Eufrásio Correia, que passa por várias intervenções. Se você está se deslocando pelo centro de Curitiba, fique atento também aos bloqueios na Rua Emiliano Perneta, entre a Praça Zacarias e a Praça Rui Barbosa. Você pode encontrar o trânsito mais lento. Então, todo o trânsito de Curitiba na região central afetado por esses bloqueios, com o trânsito mais carregado também na Avenida Marechal Floriano Peixoto, Alameda Doutor Murici, Alferes Poli, Brigadeiro Franco, Desembargador Mota, Ângelo Sampaio, Francisco Rocha, todas essas ruas perpendiculares às avenidas Visconde de Guarapuava e 7 de Setembro, também com o trânsito um pouco mais carregado nesta manhã de quarta-feira pré-feriado. Se você tem mais informações do trânsito, das estradas, compartilha conosco. O WhatsApp da TMC 41 995661003, 995661003. Dez horas e 24 minutos. Em Curitiba, agora, segundo o CIMEPAR, temos temperaturas ainda baixas, 13 graus nos termômetros, apesar do sol. A máxima prevista para hoje não passa dos 18 graus. Amanhã, feriado, dia 4 de junho, a quinta-feira deve ter dia parcialmente nublado, com a possibilidade de alguma chuva. Se chover, é uma chuva fraca, e a mínima será de 12 e a máxima de 17 graus. Na sexta-feira, um dia de muitas nuvens, com mínima de 10 e máxima de 19 graus, e o fim de semana, este sim, pode ter temperaturas um pouquinho mais altas e o sol aparecendo, embora as mínimas ainda bem baixas. No sábado, mínima de 9, máxima de 21 graus. No domingo, mínima de 10, máxima de 22, com o sol aparecendo. Para hoje em Curitiba, a temperatura ainda deve subir um pouco mais, saltando dos atuais 13 para a máxima prevista em 18 graus. Léo, vamos com as operações aqui, porque tem várias. Eu vou começar com a operação da Polícia Federal aqui na região de Curitiba e São José dos Pinhais. Tivemos uma operação contra o contrabando de cigarros paraguaios. 5 pessoas presas em flagrante. Os agentes haviam saído mais cedo para cumprir 19 mandados de busca e apreensão em casas e pontos comerciais de Curitiba, São José dos Pinhais e outros endereços na região metropolitana. Sabe aqueles cigarros paraguaios? Totalmente suspeitos, que você vê o pessoal vendendo, às vezes na rua, nas vendinhas, mercadinhos de bairro. É exatamente isso que a Polícia Federal está mirando. Operação Vietato, que tem o objetivo de apreender esses produtos ilegais, celulares, documentos, registros eletrônicos, itens que podem auxiliar no aprofundamento das investigações, que começaram ainda no passado, após um homem ser preso transportando uma carga gigantesca de cigarros do Paraguai sem nota fiscal. fiscal. A partir dessa prisão, a polícia descobriu uma quadrilha estruturada que envolve desde grandes fornecedores até comerciantes que vendiam essa mercadoria estrangeira de forma ilegal em mercadinhos de bairro. Os alvos da operação de hoje devem responder na justiça pelos crimes de associação criminosa e também crimes de contrabando. Muita atenção. Tem também nos Campos Gerais, vamos com essa nota, Léo.
Exato, a gente tem aqui a operação da Polícia Civil na região central do Paraná. Afinal de contas, um grupo suspeito de comandar o tráfico nesta região foi alvo de operação nas últimas horas. Nós tivemos 6 presos, 11 ordens de busca e apreensão cumpridas. Conforme a polícia, as investigações tiveram início no começo desse ano, em fevereiro, após denúncias anônimas. Entre os membros identificados está o principal fornecedor de drogas do grupo. O homem tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas e está relacionado, segundo a polícia, a crimes violentos motivados pela disputa por pontos de venda de drogas na região. Além dele, foram identificados fornecedores que atuavam na venda de porções maiores de entorpecentes e operadores para o transporte de remessas de drogas. Ainda conforme a investigação, a atuação do grupo extrapolava o tráfico e se relacionava a crimes violentos, o que é muito comum, né? O tráfico de drogas, na verdade, ele fica no centro de uma cadeia de outros crimes, como, por exemplo, homicídios, já que existem, né, aquelas cobranças por dívidas de drogas, disputas por pontos de venda de drogas e outros crimes correlatos, como, por exemplo, lavagem de dinheiro e tentativas de homicídio. Mais detalhes serão divulgados ainda nesta manhã pela Polícia Civil.
E tem também mais informações lá no Instagram, @TMCParaná, inclusive com fotos e vídeos dessas duas operações que a gente trouxe os detalhes aqui no rádio. Você vê mais detalhes no Instagram, @TMCParaná. 10 horas 28 minutos, primeira pausa no nosso jornal. Vamos ainda até 11 horas da manhã. Tem muita informação por aqui. Você segue conosco, mandando a sua mensagem e a sua informação pelo WhatsApp 41 995 66 1003. Não sai daí, voltamos já.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta sabe.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou?
Copel, pura energia.
Esporte TMC. Domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
TMC. Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 419-9103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Na notícia que emociona, na que muda o seu dia, na música que acalma, no trânsito que ajuda, no foco da academia, nas aventuras da estrada, na rotina de casa. Em todos os momentos, o rádio está com você. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe. TMC.
Dez horas 32 minutos, voltamos. Este é o Paraná TMC até 11 horas da manhã com as informações que importam para você. Você sintoniza a nossa programação em 100.3 FM da Transamérica, que agora é TMC, e acompanha também as nossas informações simultaneamente pelo site tmc.com.br, também pelo app da TMC, disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. E a sua mensagem também, claro, muito bem-vinda. Você manda por aqui pelo nosso WhatsApp 41 99566-1003, 99566-1003, nosso WhatsApp para você compartilhar mais informações. Hora de girarmos com mais destaques por aqui. Curitiba recebe a maior celebração de Corpus Christi do Brasil, com a expectativa de reunir 130 mil pessoas. O evento religioso tem o reconhecimento do Vaticano e ganha um peso diferente neste ano por marcar também o centenário da Arquidiocese. A montagem dos tradicionais tapetes mobiliza aproximadamente 4 mil voluntários. São 120 paróquias. O pessoal vai distribuindo ali quadradinho por quadradinho, como se a Cândido de Abreu fosse dividida ou subdividida em vários lotes. Cada grupo, cada paróquia fica responsável por um trecho e o pessoal se dedica em várias semanas, meses de preparação para a montagem dos tapetes. Pode ter certeza que antes do sol raiar vai ter muita gente já no Centro Cívico preparando essa celebração. O percurso colorido vai cobrir os 2 quilômetros da Avenida Cândido de Abreu, desde a Praça Tiradentes até a Praça Nossa Senhora de Salete. A programação tem como ponto alto a Santa Missa, 3 horas da tarde, na Catedral Basílica. Depois o pessoal segue em procissão até a praça, onde haverá um palco, música, shows, com a presença também do padre Reginaldo Manzotti.
A rodoviária de Curitiba deve registrar mais de 21 mil embarques durante este feriado de Corpus Christi. O fluxo de passageiros representa um aumento de quase 10% na comparação com o mesmo período do ano passado. A previsão é que 610 ônibus deixem a capital paranaense entre hoje e amanhã. O interior do estado é o destino principal de quase metade dos viajantes, seguido pelo litoral e pelas praias de Santa Catarina. A principal orientação para evitar transtornos no terminal é comprar as passagens com antecedência. Já os detalhes com a Isabela Miranda.
Seguimos também com mais destaques, agora falando sobre a licitação lançada, publicada pelo governo do estado, para as empresas interessadas em assumir as obras da nova ligação entre Curitiba e Pinhais. O projeto tem investimento estimado em 160 milhões de reais para a construção de viadutos e novas canaletas de ônibus. A principal intervenção será na conexão direta entre a Avenida Prefeito Maurício Frutti e a Avenida Iraí, por meio de um viaduto de 800 metros. O trecho sofre com movimento intenso e chega a registrar mais de 1.000 veículos por hora nos horários de pico. A promessa da gestão pública é reforçar a integração e melhorar o trânsito diário na região metropolitana. É teu caminho da roça, né, Léo?
Pior que não. Não, esse é mais para baixo, para quem mora ali na região do antigo autódromo.
Ah, tá.
Mas
é verdade, você não vem pela Vitor Ferreira do Amaral.
Porque assim, Pinhais é muito pequeno, é a menor cidade em território do Paraná, mas ainda assim existem ali três principais caminhos quando a gente fala para quem sai de Curitiba, né? É este caminho da Maurício Fruit, que daí se torna Ayrton Senna da Silva quando chega em Pinhais, para quem vai para aquela região, mais para quem vai para Piraquá, tal. Daí, claro, a gente tem a Victor Ferreira do Amaral, que chega em Pinhais e se torna a rodovia João Leopoldo Jacomel, e o terceiro caminho, que aí eu utilizo, que é pela Rápida, né? Pega Canadá, quando eu vejo já tô na Mascarenhas de Moraes, ali no Santa Cândida, e aí chego até o antigo Trevo do Atuba, né? Na linha Verde Norte, e aí chego a Pinhais. Então são três principais caminhos, esse é um dos, mas muita gente, tem até um cálculo ali da prefeitura de que a gente está falando de 1.600 veículos por dia, é muita coisa e precisa, porque imagine você tá numa via duplicada, chega um ponto que você divide canaleta com um pista simples, né, de veículos. Então vai ser realmente uma obra muito aguardada e será uma mudança importante para a cidade de Pinhais.
Não só pelo conforto, mas pela segurança também. Né?
Inclusive, você falou, para pegar esse gancho, segurança. Nós tivemos, infelizmente, no final de semana, a morte de um ciclista na canaleta justamente ali da Maurício Fruit, né? De um morador da cidade de Pinhais. Então também tem isso, claro, ele não deveria estar usando a canaleta para andar de bicicleta, mas aí a gente tem essas questões, né? Tá, e a ciclovia? A ciclovia não tem qualidade naquele ponto, tem vários buracos, então tem todo esse ponto, tem tudo isso pensado também, que a gente imagina que está no projeto, para garantir a segurança de pedestres, ciclistas, além dos motoristas.
É, porque embora os estudos mais recentes feitos, né, pelo governo do estado, pelas